Conhecer Barcelos. Pelos trilhos do concelho, venha conhecer Barcelos.
Hoje, nos trilhos pelo Conhecer Barcelos, deixamos-nos refrescar pela água límpida do Neiva e contemplamos as suas travessias. Dizem que é um dos rios da Europa menos poluído e as gentes do Val do Neiva sentem orgulho em manter o rio Neiva assim, límpido de água cristalina, convidativa a banhos em tempo de calor. Para os peregrinos de Santiago, funciona como ponto de descanso e refresco até para banhar os pés, mas também como terapia de relaxamento nesta contemplação onde se escutam os sons da natureza e sobressai o verde. A visita é guiada pelo arqueólogo municipal Cláudio Bruxado, que começa por nos apresentar o Rio Neiva.
Conhecer Barcelos.
O Rio Neiva nasce na Serra de Oural, em Godinhaços, concelho de Vila Verde, e desagua em Esposende, Viana do Castelo, na junção entre os dois concelhos, na Foz do Neiva, portanto, entre Sampaio Dantas e Castelo de Neiva. E ao longo do seu percurso, que são 35 km, mais ou menos, o rio vai atravessando uma série de freguesias e junta também um conjunto de concelhos, Vila Verde, Ponte Lima, Barcelos, Viana do Castelo e Esposende. E não é um curso de água muito largo. Ele tem sempre, como nós estamos aqui a ver sobre a Ponte Fragoso, tem sempre mais ou menos esta largura. No inverno, claro, corre com um caudal mais arrebatado, é fácil, com um bocado mais de chuva, ele galgar as margens, porque as margens também não são muito altas, mas, de regra geral, não é um rio muito, muito largo e sempre foi fácil de atravessar. E é por essa razão que existem muitas pontes da Idade Média sobre o seu curso. Vamos centrar sobre as de Barcelos. Nós temos a Ponte de Anhel, com os seus três arcos, que é uma das mais representativas, porque tem um cavalete bem acentuado. Depois temos a Ponte das Tábuas, uma das mais antigas documentadas, e aqui temos a Ponte de Fragoso. Existe ainda uma outra ponte, não sobre o Rio Neiva, mas sobre o Ribeiro de Nebuinho, que é um afluente do Rio Neiva na zona de Balugães, que nós também incluímos neste grupo, porque ela servia para fazer a passagem desse ribeiro, que não sendo muito pequeno, também não é muito grande, mas que a estrada que vinha de Prado para Viana do Castelo, essa ponte fazia muita falta. Estas pontes, que nós sabemos já existirem na Idade Média, foram todas reformuladas durante o reinado de Filipe I de Portugal, II de Espanha, que as pessoas não sabem, mas foi um dos grandes responsáveis, e as pessoas não sabem, às vezes querem esquecer, por ser um castelhano a mandar em Portugal, mas foi o maior reformador da rede viária do Reino de Portugal de todos os tempos. Nós só no século XIX é que vamos encontrar uma reforma viária, a de Fontes Pereira de Melo, tão importante como esta. E, para além de se ter investido fortemente na construção de estradas e na reparação de estradas, o que o reinado de Filipe I de Portugal fez foi investir na construção de pontes. E todas estas pontes, nós fomos olharmos para elas agora, para as fotografias que fomos tirando, vemos que elas são muito semelhantes. Três arcos, o arco central normalmente o maior, mais alto, que era para a ponte poder ser em cavalete. Os arcos menores do lado são para que a água pudesse escoar, mas o que era importante era que o arco central pudesse canalizar, escoar a água do curso principal do rio. Depois temos este apontamento que fica sempre ao meio da ponte e entre os dois arcos principais, que é o talhamar, que é para a água poder desviar, e na parte ajusante da ponte temos o contraforte, também é visível nessas pontes todas, e em muitos casos temos este canal que nós vemos aqui em muitas partes ainda existe, um canal que é para fazer a travessia de água de um lado para o outro, é um aqueduto junto à ponte, porque muitas vezes a água de rega era levada por cima do rio. Um apontamento também muito interessante que muitas vezes as pessoas esquecem. Esta ponte agora, a de Fragoso, onde nós estamos, tem guardas em metal, porque sempre foi uma ponte com muito trânsito. Ela é muito estreitinha, mas eu tenho que lembrar as pessoas que isto aqui passavam caminhões, passavam autocarros aqui por cima. Claro que tinha, à vez, nunca podiam passar ao mesmo tempo. Mas hoje é só uma ponte para trânsito pedonal, porque foi construída uma ponte nova a montante, que é o que faz o serviço de trânsito atualmente. Mas a maior parte das vezes as pontes tinham guardas em pedra. Na ponte das tábuas, as guardas eram em madeira. Ainda havia os olhais, nós vimos, quando estivemos lá, vimos os olhais onde eram cravados os postes de madeira e havia uma guarda porque as pessoas tinham que ter alguma segurança, porque os rios, nós hoje, talvez grande parte da população já sabe nadar ou pelo menos flutuar, na altura o rio havia muito respeito pela água corrente, tinha que se ter cuidado quando passavam as pontes, porque havia sempre o perigo de queda se não houvessem essas guardas.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.
Fomos conhecer as pontes de Anhel, Tábuas e Fragoso sobre o Neiva e ainda a Ponte da Caridade em Balugães sobre o Ribeiro de Nevoinho.
Descubra o nosso património desde os recantos do Neiva, serpenteando lado a lado com o Cávado e deixando-se levar pelo Oeste. Um concelho com centenas de anos de história. Conhecer Barcelos.
Estas pontes, nós temos a felicidade de saber mais ou menos quando elas foram construídas. Por exemplo, a Ponte Daniel, que é a primeira que nós temos logo à saída do Conselho de Barcelos, junto à Ponte de Lima, aparece no foral de 1263, no foral de Prado, como sendo o limite do território do Conselho de Prado. Ainda hoje é o limite entre as freguesias de Alheira, de Panque e de Sandiães, e o limite entre o Conselho de Barcelos e o Conselho de Ponte de Lima. Depois, a Ponte das Tábuas aparecia na documentação de 1135, quando Dom Afonso Henriques deu o couto de Coçourado e lá se expressa até à Ponte de Tábuas. E a Ponte de Tábuas, na origem, devia ser uma ponte de madeira, que teria sido depois construída em pedra, porque era o mais importante percurso, a mais importante estrada medieval de Barcelos para a Ponte de Lima. Quando o secretário do Núncio Papal, o Confalonieri, passa em Barcelos e passa na Ponte das Tábuas, diz: passámos na Ponte das Tábuas, que é de pedra. Essa obra tinha sido substituída, devia ser uma ponte em alvenaria e que depois deve ter sido reformulada durante o reinado de Dom Filipe I. E esta Ponte Fragoso, nós não temos informações documentais sobre ela, mas ela deve ser dessa época também, deve ser o século XVI, o mais tardar o século dos princípios do século XVII, porque ela a nível de tipologia é muito semelhante à Ponte de Anhel, por exemplo, era muito semelhante. E daqui até à Foz, o que acontece no rio Neiva é uma sucessão de pontes de padieiras, que não são pontes em alvenaria que nós conhecemos, mas eram pontes mais fáceis de construir, onde o rio era mais baixo, as margens eram mais baixas e até às vezes mais largo. O que se construíam eram pontões de terra e pedra, e a juntar esses pontões colocavam-se pedras bastante compridas e largas, peça única, que juntas duas, três ou quatro, chamadas padieiras, como se fossem padieiras de porta, não é? Dava para fazer uma travessia. E nós temos, na zona do Rães, temos três ou quatro pontes desse tipo, e aqui para baixo da Ponte de Fragoso, temos aqui já a Ponte da Calça, em Forjães tínhamos três ou quatro, portanto, já fora de Barcelos, do concelho, mas há uma seção de pontes por aí abaixo que ajudavam a travessia. É um dos rios que eu conheço que tem mais travessias. O rio Cávado não tem tantas, porque é um rio bastante mais largo, mas é um dos rios, uns pequenos cursos de água, que tem mais travessias. Apesar de ser um obstáculo, era haver sido dessa forma.
De norte a sul, este a oeste, conhecemos a riqueza paisagística e património local pelos trilhos do Conhecer Barcelos.
Património do nosso concelho que semana após semana lhe damos a conhecer nos trilhos que desvendam a riqueza arquitetónica e paisagística de Barcelos.